Olá, tá começando o 110º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Minha voz já tá melhor, então espero que eu não fique tão ofegante na gravação desse episódio, viu?
Pô, aí na quarta-feira passada, você falou, tô ofegante, etc, etc. Eu falei, então vamos gravar dois podcasts? A gente gravou de manhã, o Área de Trabalho, e à noite, pra sair na sexta-feira, o Área de Transferência. Como é que foi, Bia, participar do ADT?
Ai, nossa, então, eu tava achando que eu não ia dar conta mesmo, né? Mas como eu passei o dia em casa, aí eu fico quietinha, não gasto todo o meu fôlego, deu tudo certo, foi um papo super divertido. E a gente engatou aí o assunto do Jonathan Haidt, né, dos livros dele que a gente comentou aqui. E foi um papo bem legal, né, e a visão do Koch, a visão do Rambo também sobre esses temas. Ficou um papo super bacana, então eu recomendo que vocês assistam e acompanhem, tá?
Boa, o link vai estar na descrição. Como o Koch acabou lendo também o Geração Ansiosa, eu falei, então, beleza, a gente chama a Bia, eu leio também o livro, a gente conversa sobre isso. Fiquei bem orgulhoso do nosso progresso durante o papo, é típico da DT, não resolvemos nada, mas o papo foi interessante, vai ter o link na descrição, vocês vão poder acompanhar e digam pra gente o que vocês acharam, e enfim, a gente vai ter mais papo sobre livro, tanto aqui quanto também no ADT, na verdade, e tem livro na agulha aqui pra gente falar a respeito dele, a gente comentou na semana passada do livro do Cal Newport, né, o Minimalismo Digital, e enfim, ele vai entrar aqui como um dos follow-ups também, mas link na descrição. Quero começar já com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas e sobre dicas de ferramentas de backup, né, que a gente tinha comentado, etc. O Alexandre Custódio deu a dica do Sync Back Free. Ele falou que é gratuito, permite copiar arquivos em ambas direções, né, restaurar facilmente, executar programas antes e depois da execução de perfis, agendar backups e outras coisas também. Ele aceita FTP e a versão Pro tem acesso a serviços de nuvem. Ele deixou o link, né, eu vou deixar aqui na descrição. E ele falou que depois de ter os perfis criados, só espetar o HD externo, manda executar, ele compara as diferenças e mostra o que mudou, e ele só confirma. Bem prático.
Já vou dar uma conferida, Alexandre. Vamos ver se... Eu ainda não terminei ainda de fazer minhas configurações, a saga do PC que continua. Porque como eu falei para vocês, né, eu voltei da greve, aí é tolada de trabalho, acumulada com estudo, bem quando deu aqueles paus com o computador. Então tem coisa do Mac que eu ainda não passei pro PC, por exemplo, toda a galeria do finado iTunes, né, que eu ainda tinha lá, usava, tava tudo organizadinho, né, ainda tenho que passar para cá, então tem muita coisa e eu ainda tô decidindo como é que eu vou fazer o meu sistema de backup de arquivos, de sincronismo de arquivos. Então, toda sugestão que está chegando agora é bem-vinda. E eu agradeço a você, Alexandre, por essa sugestão aí que eu já estou dando uma conferida.
Boa. E também sobre backups, o Cristiano Borges, que comprou, Bia, um Xing Ring. Ele falou, influenciado aqui por a gente, comprou um Comi. A Comi falou que tinha que patrocinar vocês, né? Do tanto de gente que vocês estão impulsionando as vendas no Brasil. Mas de backup, ele tinha respondido uma dúvida do Gabriel Pérez há alguns episódios sobre Dropbox, SSD e etc. E ele mandou um feedback pra gente, né? Que você pediu mais evolução lá do caso dele. Ele falou que tem mais arquivos no Dropbox do que espaço total no disco do Mac, né? Então, o que ele vinha fazendo era sincronizar algumas pastas, deixar todo o resto no Dropbox, mas ele não achava que era a solução ideal ter só uma cópia na nuvem, que nem é cópia, né? Nuvem do backup, aquilo tudo.
Sim.
E por isso, ele passou a buscar uma opção de ter uma cópia física e uma na nuvem. Comprou um SSD externo, mas não queria deixar sincronizado o SSD no Dropbox para não deixar ligado lá, gastando o SSD à toa, né, a vida útil, o desgaste, etc.
Uhum.
Então ele falou o seguinte, estou pensando aqui em deixar essa cópia total do Dropbox no SSD externo e gerar uma pasta para fazer a sincronização seletiva no Mac. Assim, tudo que eu estou trabalhando no momento, eu deixo sincronizado com o Mac lá no Dropbox e quando finalizo, eu uso o constante desse arquivo, literalmente faço o arquivamento, deixando uma cópia no Dropbox e outra no SSD externo. Ele falou que não sabe se é exatamente isso que ele vai bater o martelo para fazer, mas me pareceu uma opção sã, um jeito mais simples de preservar o SSD, mas ainda assim manter o backup.
Não, eu acho que você deveria deixar sincronizadas as coisas com o Dropbox, sim, o sincronismo diário aí, ou então de preferência em tempo real, né? Dá para fazer isso. E deixa o teu SSD mais para um backup semanal, assim, de todo o disco. É, seria mais uma cópia extra, né? Porque o backup você já tem, já tá na nuvem, tá tudo lá. Eu acredito que qualquer problema, ou se você precisa de algum arquivo na emergência, você não vai plugar o seu SSD. Eu acredito que você vai catar direto na nuvem em primeiro lugar, por questão de praticidade, né?
Uhum.
Então, poupa aí também o seu tempo e poupa também a vida útil do seu HD externo, né? Faça um backup semanal ali e o seu problema está resolvido, tá, Cristiano? Obrigada pelo seu feedback.
Boa, eu tenho feito uma coisa muito parecida, eu uso, acho que eu já comentei, eu vou só refrescar rapidinho para quem não escutou, quem não lembra, né? Eu uso o Dropbox como a minha pasta, ela é local e no Dropbox, de tudo que eu tô trabalhando nesse momento, então tudo da gigahertz, edições, etc. Terminei, eu jogo para um arquivo e eu arquivo, ou, né, tem uma pasta aqui de arquivar, projetos passados, etc. E isso também vai parar num SSD externo. E aí quando o meu Mac ele tem 500 GB de espaço, né, quando ele começa a acabar, eu migro tudo, né, que estiver faltando lá para o SSD externo, livro esse espaço aqui no Mac e estou convivendo bem com isso, mesmo porque assim, o que eu tenho mais de arquivo que eu preciso manter mesmo, etc., são as edições da Alura, porque aqui na Gigahertz a gente concluiu que o que a gente vai precisar do arquivo aberto do episódio 83 do Hora de Trabalho? Não precisa, né? A gente editou, tá no ar, tá tudo certo, tá resolvido, não tem muito o que fazer, né? Então, os da Alura, eu mantenho lá os arquivos abertos, afinal, é deles, não é meu, né? Então, mas tem funcionado bem. Quando eu fazia coisa com agência, até freelas também, era mesmo esse esquema, né? Se eu tô na rua, sei lá, tô sem o Mac, preciso acessar alguma coisa, que bom que o trabalho que tá em curso, eu deixei no Dropbox, acesso lá pelo telefone, sei lá, e envio, edito o que precisar, se for um documento editável. Então, essa conclusão a qual o Cristiano Borges chegou é bem parecida aqui com o que eu vinha fazendo já e funciona super bem com esse asterisco de um SSD e o backup lá tem um prazo de validade. Não é se, mas é quando o SSD vai falhar. Então vale mais pra frente, a hora que isso estiver rodando lisinho, pensar num segundo plano de contingência, caso esse primeiro acabe dando errado.
Boa, boa. Não, excelente. Não, quem usa Mac, né, é tudo tão redondinho, fica tudo tão certinho. Backup não é sofrimento. Agora eu vou descobrir no Windows se eu vou sofrer ou não. Que eu queria muito que funcionasse as coisas como funcionava, como eu fazia no Mac, né? Que eu expliquei pra vocês, o Time Machine, todo sábado eu fazia minha manutenção aqui, era só plugar e esquecer da vida, o Mac cuidava de tudo, né?
Uhum.
E, então eu vou tentar fazer alguma coisa com o Windows aqui, ainda não fui atrás do... Não decidi ainda se eu uso algum HD que eu tenho aqui, eu preciso ver as coisas que eu tenho guardadas, se eu compro outro, mas agora... Tem taxa extra no AliExpress, né? Então, lascou. Então, vou pensar, mas eu prometo pra vocês que quando eu tiver tudo decidido e tudo resolvido, eu atualizo vocês, tá bom?
Maravilha. E, Bia, eu vou fazer o seguinte. Teve um feedback que chegou, que tava lá embaixo na pauta, eu vou trazer pra agora, que é justamente sobre o Windows, né? Você tá se aclimatando de volta aí com o mundo Windows.
Uhum.
E o Parucker mandou a dica de uma dica de concentração nativa pra quem usa o Windows, que ele falou, descobri essa semana... que o app de relógio nativo do Windows, pelo menos no Windows 10 que ele está usando, tem uma função Pomodoro. Tá lá com o nome Sessões de Concentração e integra até com o Spotify, que ele não testou porque ele não tem. Mas ainda assim, integra também com o Microsoft To Do para selecionar a tarefa que está sendo trabalhada. Então, para quem usa o método Pomodoro de concentração e é do time nativo, pode ser uma opção.
Olha, cheguei na frente, viu? Isso eu já descobri e está aqui nos meus widgets, inclusive... É muito raro eu usar o Pomodoro, eu sou bem focada, hoje eu tô bem educada, vamos dizer assim, para me concentrar, mas às vezes, ainda por uma questão de... Ah, nos dias que eu não tô sozinha em casa, às vezes eu preciso... É mais difícil focar, então nesses casos eu fecho tudo aqui, expulso todo mundo, boto um reloginho e tento trabalhar sem distrações. E é bem bacaninha, viu? É simples, né? Nada mais é que um reloginho ali... para, ele toca um aviso, você coloca o tempo que você quer, bem simplesinho, mas tá ali no teu sistema, né, tá no alcance do mouse, então eu tô usando, já que tá ali, bem legal, viu, excelente dica, eu não lembraria se você não tivesse falado.
É bacana ver isso como suporte nativo do sistema, porque isso já ultrapassa ali uma linha que eu tô definindo, porque é imaginária, sobre funcionalidades simples e mais avançadas do sistema, pra
Exato.
Coisa tipo, né, foco, uhum. concentração, intervalo de trabalho, integrar com to-dos de Spotify. Geralmente, apps de terceiros fazem isso. O sistema só dá ali a base, né? Bacana ver o Windows dando um suporte nativo a isso. Eu imagino que você consiga customizar quanto tempo você tem na sessão de trabalho e quanto tempo na sessão de descanso, enfim, né? No off ali do Pomodoro. Dá para customizar as duas coisas?
Dá para customizar, sim. Mas a questão é que no Windows é bem legal, eles têm uma widget store, que é tudo vinculado à Microsoft Store, né?
Uhum.
Mas você pode configurar widgets, adicionar de terceiros. Quem tá no Mac já conhece bem isso, né? Agora, eu tive mais trabalho para descustomizar coisas do que customizar. Que mania de botar propaganda em tudo. A Microsoft enfia as notícias lá dos sites em tudo. E eu fico procurando, tirando... Nossa, tanto no Edge quanto no próprio Windows, aqui mesmo no sistema. Nossa, eu fiquei um tempão até tirar todas essas coisas porque distraem, né? Uhum. Meu Deus, você abre um navegador, abre, você quer ver um reloginho, ele quer ver o Pomodoro, ou então quer ver a sua to-do list, pum, pipoca uma notícia ali, sempre uma notícia de gosto duvidoso, né? Embora dê pra customizar, até as notícias de tecnologia que ele fica me sugerindo são de gosto bem duvidoso, muito clickbait, né?
Meio tabula, assim, a coisa.
Ai, meu Deus do céu, mas então, consegui, varri tudo, não me perguntem quais os atalhos, quais os caminhos, porque eu bati a cabeça, e agora tá clean, felizmente.
Boa. Anúncio no sistema ultrapassa o limite do bom gosto e até do apropriado. Né?
É. Assim,
no Mac até que é ok, mas no iOS, por exemplo, no caso da Apple, o tempo inteiro, escuta, assina o Apple Arcade, assina o Apple TV, cadastra o Apple Pay, fica o tempo em, assina o Apple One, o iCloud, não sei o quê. Né? É anúncio do próprio sistema permeando ali. Mas, sei lá, tô no menu iniciar, tô com modo aqui pra acessar o arquivo tal, me falar que fulaninha da novela separou do ciclano. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que isso passa mesmo aí do limite, né?
Não, e as operadoras fazem isso em nível de chip. Eu acho assustador. Uhum. Porque eu recebia da Claro aqui pop-ups, né? Altamente distraíveis. Mesmo quando eu tava em modo avião. Ah, assine o plano tal, faça upgrade, Claro TV, não sei o quê. Sempre da própria Claro, né? Eu falei, como é que esses SMS chegam e você tá em modo avião, né? Aí eu fui ver se era o app da Claro. Né? Eu desinstalei, porque era só propaganda. E não é! Eu desinstalei e continua chegando. Então eu acho que é algum aplicativozinho do chip,
uhum,
que ele notifica via sistema, e aí não virei esse troço do avesso, não consigo desativar de jeito nenhum. Eu acho que só ligando lá, mas eu não tô com paciência para ligar e mandar parar receber propaganda, porque olha. É porque assim, você tem um trabalhão para desativar tudo, desligar. É. Só que sempre que você muda o seu plano, ou cancela, ou assina, faz algum ajuste, é como se todas aquelas opções que você tinha de não receber anúncios voltassem para os padrões de fábrica, vamos dizer assim. Então eu já percebi isso. Eu faço upgrade, durante a pandemia eu fiz downgrade, porque eu quase não estava usando o celular, né? Estava em casa. Nossa, foi um inferno, foi no meio do ano, 2020, um inferno, mas estava tudo tão quietinho e começou a ter spam de novo. Sorte que eu tava com tempo livre, né, e eu consegui, né, trancada em casa, que consegui entrar em contato, entrei no negócio da Anatel lá pra não perturbar, fiz de tudo e sossegou, né. Mas aí acabou a pandemia, voltei lá pro meu plano antigo, né, com um pacote de dados maior, começou tudo de novo. Sem contar a banda larga, né, desde que eu botei fibra aqui, é um inferno todo mundo oferecendo fibra. Então, gente, vocês têm que entender que quando vocês fazem upgrade, troca de plano, mesmo dentro da mesma empresa, é como se voltasse ao zero, e isso tudo é feito para irritar a gente. Nossa, toma um tempo de vida, porque você precisa reservar minutos do seu dia para cuidar de uma coisa que deveria ser simples, né? Então fica aí a minha bronca para as operadoras.
Se alguém souber um jeito mais fácil de lidar com isso, gigahertz.fm/feedback. Agora, Bia, voltando a falar sobre o lance dos anéis, né? Porque esse engatou como. Assim como o teclado engatou no ADT como assunto perene, que despertou muito interesse do pessoal e abriu a carteira de todo mundo, os Xing Rings e diferentes anéis também despertaram o interesse do pessoal. O Ricardo, ele tinha comprado um Comi R06 E ele tinha dado um feedback, você também falou, vai mandando pra gente como é que tá, etc. Ele falou que o uso tá cada vez mais confortável, né, acostumando lá a usar o anel no dedo, apesar da grossura. A bateria tem durado aí uns 3 a 4 dias. E ele falou, como faz plantões, ele consegue ter um bom acompanhamento dos períodos que ele tá acordado, dormindo.
Legal.
E não tem notado discrepâncias. Um ponto importante sobre isso a gente vai falar já, mas no caso dele tá funcionando. E ele diz, né, conclui, é importante salientar que o movimento dos dedos podem alterar a quantidade de passos. Como eu digito muito no dia a dia, eu notei que os meus passos estão diferentes aí do Apple Watch. E assisti a alguns vídeos que chamavam atenção para esse fato. E foi isso que o Arthur de Vigir falou também. Ele falou que essa diferença aí de contagem de passos entre o anel, anéis inteligentes em geral, me parece, e o pedômetro do relógio ou do telefone, ele falou que viu um pessoal comentando que isso pode acontecer mesmo, né? Confundir exercício com passo, com digitar e coisa assim. Que o Marcus Brownlee, o MKBHD, fez um teste com o anel da Samsung e notou também essa diferença, mas não chegou a deixar claro que podia ser a digitação. E o pessoal do Escolha Segura, vai ter aqui na descrição, usou, testou também o Comi, acho que foi o R02, e também chegou a essa conclusão.
Tá aparecendo bastante review agora do anel da Samsung, né? E praticamente todo mundo tá falando disso, né? Todo mundo tá comparando aí com o Apple Watch, com outros sisteminhas, o Samsung Watch. E realmente tá dando diferença. Faz sentido, né, gente? Às vezes você tá parado, você não tá necessariamente andando, mas você tá mexendo o braço pra lá e pra cá. Quando você tá lavando louça, por exemplo, né? Você mexe o braço um monte de vezes. E eu agora tô com a minha segunda, o meu segundo anel, né? Chegou segunda-feira. É o menor de todos, né? Mesmo assim, ele ficou grande no dedo anelar. Então eu tô usando ele no dedo do meio, e o indicador, ele ficou muito, que muita gente recomenda indicador, mas pra mim, eu confesso que eu não gosto muito não, mas ficou muito apertado, muito desconfortável, e então eu deixei aqui no dedo médio, ficou bem ajustadinho, e eu tô até olhando aqui no aplicativo, eu coloquei, eu tô pondo ele à prova mesmo, né, medindo de meia hora batimento, saturação, além dos passos e do sono, né, tá medindo direitinho, de meia em meia hora, então o sinal que ele tá bem ajustado, tá bem certinho. Como eu disse, eu não acho desconfortável, mas eu tô acostumada a usar anéis nos dedos, né? A recomendação é que você use na mão não dominante mesmo, né? Então eu uso na mão esquerda, já que eu sou destra, e tá perfeito. Agora, com relação à discrepância de passos, eu ainda não coloquei lado a lado aqui com o app da Xiaomi para dar uma olhada, né? Mas eu vou comparar os dados de ontem, terça-feira, porque eu passei o dia fora de casa, não digitei nada, não fiz trabalho manual, não fiz faxina em casa, não fiz nada que possa dar uma discrepância muito grande, então eu vou dar uma conferidinha. Vou mandar os prints para você aqui, Marcos, para você postar nas anotações deste podcast e o pessoal pode dar uma conferida, tá? Eu vou mandar especificamente os dados de ontem, 30/7, tá? Porque eu caminhei, peguei Uber, fui no médico, que mais que eu fiz? Cheguei aí em loja, fui no mercado, então andei bastante, então mexi bastante os braços, mas andando bastante também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aí vocês vão poder comentar, dar uma olhada e comparar com o de vocês, tá bom?
Boa! Maravilha. Ah, que bom que você chegou rápido de novo, né? Foi o quê? Umas 2 semaninhas, né?
Nem isso, 10 dias.
Bem legal. E tem sido, assim, aliás, eu vou trazer um feedback e comentar em seguida, né? Tem sido interessante ver a diferença entre desempenhos, entre diferentes pessoas e o jeito que a pessoa usa, outras formas de acompanhar também, né? O Nicolas falou que um dos melhores youtubers aí de dados biométricos lançou um review medindo todo o Samsung Ring, vai ter link na descrição. Aliás, não conhecia esse youtuber, então eu vou passar a acompanhar. O vídeo é muito completo, muito detalhado. E aqui o Nicolas segue. Ele faz um bom paralelo com o Oura Ring 3 e o Apple Watch também, né? Usando, comparando ali o Samsung Ring. E faz uns testes. Bicicleta indoor, com o punho parado, ou seja, mais fácil de medir, né? Bicicleta outdoor também, com o punho mexendo, que é mais difícil de ler. Falou que é muito bom o canal, dá uma aula de estatística. E o resumo, assistam ao vídeo, mas o resumo do resumo é, para medir exercícios, o anel não pareceu ser muito bom. Ele compara sempre com um dispositivo Aí é até injusto, né? Mas se o anel se propõe a fazer isso, tem que fazer direito, né? Então ele compara com dispositivos mais avançados, né? Seja aquela... uma espécie de cinta que o pessoal usa na altura do peito para medir mesmo o batimento cardíaco, chama Polar, alguma coisa, não lembro. É, e usa relógio também, pulseira, para medir o sono, que eu vou falar já já. Tem um que ele usa uma cinta na cabeça também. São dispositivos mais voltados, específicos para fazer essas coisas. Mas, de novo, né, se o anel fala que faz, tem que fazer direito. Então, para medir exercícios, ele falou, putz, não foi bom. Ele mostra o desempenho de coletado pelo Samsung Ring e sobrepõe com o gráfico de algum outro sensor biométrico. E, putz, tem hora que não parece a mesma pessoa medindo as duas coisas, né? Ele fica bem diferente. Para medir os batimentos cardíacos durante o sono, foi bom, né? O desempenho ele comparou ali com outro dispositivo. Então, se ele está parado, se ele está quieto, aí funciona melhor do que ele falar. Até comenta, na bicicleta, sei lá, se na hora que eu estava fazendo muita força, eu apertei muito ali no guidão e aí mexeu um pouquinho, né, na distância do sensor, sei lá, não funcionou. Estágio de sono também ruim, não ficou bom com um dispositivo específico para isso. Temperatura, né? Ruim também. o anel da Samsung, ele falou assim, deu uma diferença grande entre a medição no dedo, que é uma extremidade, teoricamente seria mais fácil de medir, e a medição do torso.
Não. Extremidade não é legal para medir temperatura. Tá muito sujeito a temperatura externa e tal, então o ideal é colocar num lugar mais escondidinho. Então isso eu já tava imaginando mesmo, já tava esperando.
Falou que não foi bacana. Então tanto a medição aquela de testa, né, infravermelho lá, quanto de torso também não rolou. Variação da frequência cardíaca durante o exercício. Ruim também, né? Ele até mostrou o FTP, que é uma métrica de bicicleta, que é Functional Threshold Power. Também não rolou. Então, o que deu para concluir do vídeo dele, que é o seguinte, né? Se você quer... todos esses dispositivos são um bom começo, mas para depender disso mesmo, aí vale a pena você ir atrás de um outro dispositivo que acaba sendo mais caro, né? Você pega esses Combi Ring, R$100. O próprio Oura Ring, R$3 aqui no Brasil, né? Não sei quanto que é lá fora, mas também deve ser mais caro que a Combi Ring, que deve custar $5, né? Deve ser uma coisa assim, né? E se você partir para pulseiras, relógios, o benefício é que vai medir melhor, né? E nos gráficos, todos que ele mostra, o Apple Watch acaba ficando lá para cima, tem uma outra pulseira da Huawei também, que fica lá para cima, umas pulseiras específicas de esporte que eu nem conhecia as marcas, não vou conseguir lembrar aqui. E vai caindo um pouquinho, aí tem os relógios, sei lá, aí vem os relógios da Samsung, do Google, mas anel mesmo é um hobby. É interessante, é legal, é divertido, é diferente, porém dá pra melhorar.
Eu entendo, faz sentido todas essas colocações aí. Eu vou ver esse youtuber que ele recomendou, já abriu o link aqui, eu também não conhecia, mas eu vou ver porque eu gosto de explicações mais técnico-científicas das coisas, eu sinto falta desse tipo de conteúdo.
Sim.
Eu sei que não tem apelo, é difícil, né? Mas eu sinto falta desse tipo de conteúdo. E eu já tinha falado pra vocês que as minhas expectativas pra wearables nunca foram em busca de precisão, mas sim busca de análise de padrão e aquilo que sai do padrão. Ainda que não seja igual do relógio, de um dispositivo mais dedicado, tudo aquilo que sai do padrão, ele deveria emitir um alerta, fazer alguma coisa. Esse, pra mim, é o pior problema dos anéis até agora, não ter nenhum tipo de alerta. Né? Esse realmente é o que me fez pensar se eu iria pra um anel da Samsung e tal. É um investimento alto, então possivelmente não. Até agora eu não migraria. Talvez eu compraria um Galaxy Watch, algum com medidor de pressão. Ainda estou pensando sobre isso, mas eu queria alguma coisa que realmente me avisasse se os batimentos saem do padrão, se a saturação sai do padrão, se a pressão... esse aqui não mede pressão, né? A pressão dele é estresse, na verdade. Mas eu gostaria que tivesse alertas e avisos, e o Marcos é a prova viva que isso é importante, é interessante. Todo mundo conhece a tua história, né, Marcos?
Exatamente. Foi acordado no meu aniversário com o alerta, vai pro hospital que você tá estranho. E tava mesmo, o coração tava com fibrilação atrial e deu pra corrigir sem maiores problemas, né?
Então... já se pagou umas 10 mil vezes.
Exatamente.
Então, eu queria realmente que tiver, talvez, né, no futuro, não sei, mas essa primeira geração aí de anéis inteligentes ainda são Ainda tem muito que melhorar, ainda tem muito campo para crescer.
A parte bacana de estar no começo é que você, né, se empolga com tecnologia nova, vê as possibilidades, mas a parte ruim é isso, está no começo, né? Ainda dá para melhorar muito. Eu consigo imaginar que isso não é que vai ser fácil, mas vai ser relativamente rápido de corrigir, de melhorar, conforme mais pessoas forem usando e eles forem tendo feedback para conseguir ajustar, aperta o algoritmo aqui, mexe ali, etc. E esses feedbacks, né, eu acho que é importantíssimo isso, né? Se o anel ele vai ser um coletor de biometria de tudo que ele puder, o processamento disso no telefone com alertas quando for importante tem que ser uma coisa que faz parte do pacote. É o mínimo, entre aspas, que você tem que oferecer. É isso, né? Se você está coletando, tem que ter um motivo, né? E o que eu vejo, e eu vou voltar para o lance da Apple porque é o que eu acompanho mais de perto, é o que mais tem feito coisa, eu acho também, né? Que tem saído, eles lançaram nos últimos 2 anos, nesse ano de novo vai chegar no watchOS 11, uma série de formas de você acompanhar as métricas, sei lá, de sono, de frequência, de temperatura e não sei o quê, e o seu VO2 Max, tudo centralizado para você ver essas tendências. E eu acho, me parece que se tiver alguma alteração, uma coisa muito diferente aí do seu padrão, ele vai te alertar. Escuta, nas últimas 2 semanas, essa e essa métrica aqui mudaram. Se você não mudou nada, dá uma espiadinha. Acho que esse vai ser o potencial de todo vestível, né? Esse olhar mais de longo prazo. Pode estar até unindo isso agora com possibilidades por IA generativa e outras formas de IA que estão evoluindo também, né? De machine learning para interpretar esses sinais e dar saída nisso. Então, a boa notícia é que está meio no começo isso só. É a má e a boa notícia, né? Que está meio no começo.
Cada wearable, dependendo do lugar onde ele fica, no seu dedo, no seu pulso, ou lentes de contato, já estavam falando até em fazer lentes de contato para diabético. Eu acho que não adianta, você quer medir inúmeras variáveis de saúde num único lugar, você não vai ter resultados bons. Eu acho que para o futuro, para quem quer mais precisão, vai ser ter um wearable focado para alguma disfunção sua. Tá? Por exemplo, se você tem alguma alteração cardíaca ou de pressão arterial, o anel é legal. Eu mesma faço uma palpação aqui, eu sinto a artériazinha aqui passando nesse meu dedo, pulsando. Então, eu já deduzi que a medição ali funciona legalzinho, né? Mas para outras coisas, eu acho que vão surgir outros wearables e as pessoas vão escolher conforme aquilo que elas querem dar um pouquinho mais de atenção. Acho que o futuro vai ser por aí.
Faz sentido. Nos digam o que vocês acham, a experiência de vocês, sigam comentando a experiência de vocês com os anéis, porque tem uma questão também, né, de que esse uso ultracientífico é para um perfil mais específico, no dia a dia mesmo, tirando o lance dos passos, né, que o pessoal da Escolha Segura falou, ah, no fim do dia eu bato meus 10 mil passos com a pulseira da Xiaomi, chegou esse anel aqui, dá na hora do almoço, tinha batido já os 10 mil, então não dependam disso para uma métrica muito precisa, mas de todo o resto é interessante deixar a tecnologia escutando, porque acho que isso pode ser útil lá na frente de uma forma ou de outra, né?
Eu tava conversando com um amigo, o Gordo Geek, que agora ele é magro geek, né? Ele comprou vários dispositivos aí, especificamente para diabetes, né? E ele ficou meio viciadão em micromonitoramento, né? Ele falou, ah, aqui dá o valor tal. Eu expliquei para ele, não adianta, o teu metabolismo muda muito durante o dia. Aqueles números que a gente conhece, que a gente aprende, depois de 8 horas em jejum, de manhã cedo, sem se alimentar, um padrão muito específico, e ainda assim ele não é preciso também, como por exemplo uma curva glicêmica, assim, que dá um panorama mais real. Então esses micromonitoramentos diários, assim, às vezes você pega um monte de dados que não faz sentido entre si, não quer dizer que a medição está errada, mas o que você vai fazer com aqueles dados? Como é que você vai interpretar aquilo ao longo do dia, né? Então, não é um problema dos dispositivos, é uma questão do nosso metabolismo mesmo, que é extremamente dinâmico. Então, eu acredito que para diabetes, assim, precisa acertar mais os ponteiros ainda, criar métodos. Eu acho que ficar monitorando ao longo do dia não é uma coisa legal, ainda mais para leigos, assim, né, que não sabe o que fazer com aqueles dados. Então, nossa, tem tanto campo para crescer nessa parte de wearables, gente, olha, é uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo a gente tá naquela fase, né, Marcos, que a gente coleta toneladas e teras de informação e não sabem do que fazer com aquilo, e como eu já expliquei, a minha esperança é que a IA em saúde comece a dar um norte no sentido de trabalhar todos esses dados e fazer alguma análise inteligente com eles, tá? Cruzamento de dados, né, sua ingestão de água, Comparar, por exemplo, a sua glicemia, a sua ingestão de água com a sua pressão arterial, cruzar esses dados, eu acho que isso vai ser um futuro.
Sim,
tá.
A gente entrevistou recentemente lá no Hipsters Fora de Controle o Stephen Wolfram, até comentei sobre isso aqui, mas teve um ponto, né, que eu perguntei para ele sobre essa coleta que ele faz de dados, sobretudo da vida dele, que é uma das coisas mais interessantes e malucas que a gente já viu, né? Ele registra quantas tecladas ele dá por dia, quantas vezes ele aperta o backspace, e aí ele consegue comparar se ele tá mais cansado, menos cansado. Ele falou, eu fui coletando a vida inteira esse monte de dados. Agora, dá para usar a IA generativa para coisas. E dá para fuçar, dá para ver. Ele falou, o que eu tô vendo aqui, por exemplo, né? Quando dá para ver claramente, quando eu tô mais ocupado, eu emagreço, porque eu deixo de comer, eu tô, né, um sono pior, etc. Então dá para ir. Ele comprovou com os dados dele cientificamente ali. Então acho que coletar, é sempre bom coletar, desde que com cuidado, ver privacidade, etc. Sempre bom fazer esse adendo, mas coletar tudo a próprio respeito, porque lá na frente, a hora que der para explorar isso, vai ser tão legal. Pra gente que é doido e gosta dessas coisas, né? No dia a dia mesmo, talvez não seja tão necessário assim, mas eu acho que esse é o caminho, sim.
Legal.
Agora, falando justamente sobre esse papo de IA, vou trazer aqui um follow-up de um follow-up de feedback mandado pelo professor Vitor em um curso de IA para professores e professoras, bem interessante por sinal. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo uma forma de, por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, você assinar 12 meses e usar 16 meses de uma VPN que investe muito em estabilidade da sua conexão e também em privacidade, porque se você usa Wi-Fis públicos, do shopping, do hotel, do aeroporto, do Airbnb, do avião, enfim, né? No dia a dia, quem tem a vida móvel acaba usando Wi-Fi público, Wi-Fi de graça, e geralmente a segurança pode não ser a prioridade, ou então o custo mesmo ali desse Wi-Fi gratuito, às vezes não, né? Como no caso do avião, são os seus dados, mas com o ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos servidores, pelos canos impenetráveis deles, e ninguém, e nem ela, na verdade, tem acesso aos dados, à conexão, ao que você está acessando, os servidores, aplicativos, onde que está passando o seu tempo, os sites, os conteúdos, apps, enfim, você protege, você diz não para essa sua coleta e uso dos seus dados. E uma outra coisa muito bacana, especialmente em tempo de Olimpíadas, fica a dica, é você poder acessar conteúdos de outros países que não estão disponíveis aqui no Brasil. Eu estou usando bastante no HBO Max, que agora é o Max. Eu sei, por exemplo, quem não está satisfeito aí com as transmissões do Brasil, no HBO Max de Portugal, eu perguntei no Threads, o pessoal falou, tem a transmissão aqui, você pode ver também. Então tem alternativas, né? Estados Unidos tem o Peacock, que você pode assinar e ver as transmissões de lá. E se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, no roteador da sua casa, se você quiser. E aí, se você assinar o plano anual, ao final dos 12 meses, ou seja, usou de graça, você usa 12, ao final disso tem 3 meses extras antes de você renovar a sua assinatura, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Eu sempre falo de segurança, proteção para sua família, né? Colocar lá um serviço de VPN no seu roteador faz uma diferença enorme, e ExpressVPN vai deixar sua família mais segura. Mas eu quero chamar a atenção para o que o Marcos falou, que realmente a quantidade de conteúdo que não tem disponível para a gente... Olha, muita gente acha que internet é acesso universal e restrito em qualquer lugar, e não é bem assim. Volta e meia eu tô atrás de algum documentário, alguma informação que não tem nos serviços de streaming daqui, então é sempre um acesso mais complicado, às vezes para tomar conhecimento desses conteúdos são também por estrangeiros, então olha, faz uma diferença enorme. Você vai ter um mundo efetivamente aí nas suas mãos para qualquer tipo de conteúdo. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por dar essa oportunidade aí aos ouvintes do Área de Trabalho.
Obrigado, e vamos lá, faz umas semanas o professor Victor mandou uma mensagem sobre um curso que ele estava desenvolvendo, né, com vídeos para ensinar professores e professoras como usar as ferramentas de IA para melhorar o workflow. A gente recebeu perguntas, né, pede para o professor Victor mandar para a gente o link, né, quero saber também. E ele falou, finalizei o último módulo, fiz o upload na Udemy, cada um fala de um jeito, já foi aprovado, e ele mandou para a gente um link que dá 50% de desconto, ficar pela metade do preço o curso dele, vai estar aqui na descrição. E ele falou o seguinte, né, que é imensamente grato não só pelo espaço, mas pelo que a gente ajudou ele a compilar aqui as ferramentas e que professores desde o infantil até ensino superior podem utilizar. Ele falou que espera que ajude os colegas aí e que a gente consiga trazer um dia a dia mais produtivo para todo mundo. Então vai estar na descrição o link. Obrigado, professor Victor, pela gentileza de ter mandado o link já com desconto e aproveitem.
Legal, tô abrindo aqui, tô dando uma conferida. Muito boa a sua iniciativa, adorei. E eu vou fazer seu curso, eu vou assistir para poder recomendar ainda com mais propriedade, tá bom? É importante que vocês também divulguem. Eu acho que quem tá mais atrasado nessa questão de ainda é por professor, e eu acho ainda por questão... Não, vamos colocar professor em segundo, em primeiro é profissional de comunicação. A gente tá nesse barco, né, Marcos? Convive com jornalista e tal. Tá bom, vou colocar em primeiro lugar. Mas é por pura questão de preconceito e informações equivocadas que circulam na mídia. Então a gente tem que vencer essa barreira, e a hora que os professores entenderem que o tempo de vida que eles vão ganhar com isso é uma coisa que não tá no gibi. O valor de hora-aula que um professor ganha é quando ele está dentro da sala de aula, né? Mas e todo o trabalho que ele faz além da sala de aula? Como é que fica? Você tem que otimizar esse tempo, fazer o seu tempo render da melhor maneira possível. E a IA, com certeza, é o caminho mais rápido para alcançar seus objetivos, tá?
Boa. E especialmente sobre isso de sala de aula, inspirado pela nossa conversa, e nossa que eu digo no ADT com a sua participação, né, Bia? Sobre o livro do Jonathan Haidt, eu escrevi também sobre isso, eu continuei pensando sobre isso, na quinta-feira escrevi sobre isso pro Mac Magazine no último fim de semana, e o texto foi uma conclusão que a gente esbarrou ali, mas eu quis aturar a fundo, que é, para essa geração ansiosa, a solução não é voltar pro passado, né? Fingir que os telefones e tablets não aconteceram, e as redes sociais, porque a infância nos anos 90 era legal porque tinha bicicleta. Acho que existe uma forma de tentar absorver isso como instrução, falo sobre incluir as crianças, jovens, enfim, né? Na conversa, prepará-los para essa interação com a rede social, ao invés de com 16 anos você dar o negócio na mão da criança, do jovem, enfim. E pronto, né? Quem vai cair num golpe? Quem cresceu com instrução sobre rede social ou quem está tendo contato pela primeira vez? Né? O texto vai ter aqui na descrição. E da parte interessante e construtiva que teve lá nos comentários da matéria, teve um professor, o sobrenome dele Ferrari, falando sobre como incluir as crianças na hora que você fala sobre limitação na sala de aula não funciona, porque ele fala, exagerando muito, é você deixar na mão das crianças as regras de quando que vai usar uma droga super viciante. Não é esse o caminho, né? E teve uma discussão lá sobre o uso de tablets, telefones na sala de aula como um recurso didático mesmo e como isso funciona em diferentes níveis, mas também existe aquela coisa de que nem todo mundo, nem toda escola vai poder ter, né, condição os pais ali, mas comprarem um tablet para mandar para a criança na escola, etc. Isso me lembrou um papo que a gente também lá no Fora de Controle bateu com o Guilherme Sintra, que é da Fundação Lima. Ele é diretor de inovação e tecnologia lá. Ele falou, cara, a intenção de incluir tecnologia na sala de aula, ela é sempre muito bacana. Mas você pega na aula, criança, lá cada criança, 30 na sala, cada um tem um tablet. Você preparou a aula, beleza, vai começar, aí o tablet da Aninha não ligou. Aí você vai lá resolver o tablet da Aninha, aí do Pedrinho deslogou. Aí você vai resolver, vai fazer o login, né? E mesmo com a pessoa lá de TI na sala para resolver, já comeu 15, 20 minutos de uma aula de meia hora, 45, então estragou completamente ali o plano de aula, né? Então, existem esses pormenores, que não são tão pormenores assim, que a gente tem que levar em conta também para esse uso em sala de aula.
Exatamente.
Não é? Essa ideia de adotar a tecnologia, ela é excelente, mas tem tantos porém. É que nem os anéis, né? Tem tantos poréns ainda que talvez não seja o momento certo de fazer isso, ou dar um tablet na mão de cada criança também, não seja, ou cada jovem, cada estudante, vocês entenderam, né? Não seja o caminho. A tecnologia, a possibilidade existe, mas não é só porque tem que fazer. A gente viu alguns exemplos aí de como só funciona no papel esse tipo de coisa, né? Infelizmente.
É, e eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando, tempos atrás virou uma febre, assim, de muita escola fazer propaganda, né? Aquelas lousas inteligentes e cada aluno ali com um laptop, com um tablet. Lembra daquele PC? Que era aquela proposta de trazer um ultra portátil super baratinho nas salas de aula. E hoje eu tô rindo, por quê? Porque a gente sabe que tecnologia em sala de aula, se não tiver uma proposta pedagógica robusta por trás, é pura perda de tempo, né? Mas como o marketing funcionava muito bem, né? Muito pai ficava impressionado, assim, nossa, a escola é altamente tecnológica, eu sou um lesado com tecnologia, eu quero que meu filho não seja como eu. Então eles são facilmente fisgáveis por esse tipo de marketing. E acho que hoje as coisas estão mudando, né? Quem está com esse apelo de marketing realmente é a IA. Mas assim como tudo que envolve tecnologia, tem que crescer mais pedagogicamente, tem que ter uma proposta legal atrás. E espero que com o curso do professor Victor, os professores pelo menos entendam o que, que a IA realmente é capaz de fazer e eles possam usar da melhor forma possível junto com os alunos. Porque a pior coisa para um professor é ele descobrir que ele está atrás com relação aos alunos, né? Imagina todos os alunos deles dominando as ferramentas, pintando e bordando e ele se sentindo na idade da pedra, né? Deve ser uma sensação horrível.
É, exato. E as coisas estão evoluindo também que é... Sei lá, a gente viu nas últimas duas, três semanas, né? Ou talvez um mês. O ChatGPT lá com o GPT-4o, que inclusive, né, na versão de telefone, eles estão começando nessa semana agora, começaram ontem, né, na terça-feira, a liberar para quem assina o ChatGPT Plus, é um grupo pequeno de pessoas, mas já aquele voice mode novo para quem usa o aplicativo no telefone, que tem acesso a ver também o que está na câmera para você poder interagir com isso e a voz mais natural e uma latência menor da conversa para virar de fato ali uma conversa. Tô louco para ter acesso a isso, eu abro cada 15 minutos aqui para ver se pintou para mim. Ainda não, ele fala, tá chegando. Então mais uns dias deve liberar, que eles falaram que aí nos próximos meses já vai sair para todo mundo mesmo que assina o ChatGPT Plus. Então tem isso, você vê outros modelos, né? O Llama, que acabou de ganhar a versão 3.1, que é muito superior, inclusive em múltiplos idiomas, né? E não só em inglês, como era a versão 3. A versão 3 foi treinado com 95% dos materiais em inglês e 5% todo o resto de idiomas do mundo. É claro que o desempenho não ia ser tão bom. Em português era bem ruim, inclusive. O 3.1 eles deram muito mais foco nisso. Tem um modelo lá que tem 405 bilhões de parâmetros, né? Além dos de 80 e de 7 bilhões que já existiam. Então, tudo isso para falar o quê? Que está tudo isso evoluindo rápido a ponto de que você prepara um plano de aula com um modelo. Na hora que você vai dar aula daqui a 3 meses, já tem um modelo mais eficiente, mais rápido, um novo. Uhum. Você vê os modelos específicos sobre programação e matemática também, né? Mistral lançou um modelo chamado Mathstral recentemente, que tem um foco só nisso. O Google anunciou na semana passada um modelo que eles fizeram também de matemática, que chega num nível de medalhista de prata em Olimpíadas de Matemática para a solução de determinados problemas. Então isso tudo é muito bacana ver acontecendo e quem achar uma forma de integrar isso na sala de aula de um jeito que seja eficiente, mas que não fique preso a um modelo, porque o modelo atualiza, você tem que refazer a aula, né? Eu acho que vai acabar se saindo bem, saindo na frente, e um ponto de partida pode justamente ser aqui, esse curso do professor Victor. Obrigado de novo pelo link, pela gentileza de mandar o link com desconto. Espero que seja útil para todo mundo, e mandem para ele o feedback, mas para a gente também, como é que vocês forem usar isso aí na sala de aula, que a gente adora, como vocês estão ouvindo, falar sobre isso.
Legal. A gente fala um pouco do Llama, do Gemini, mas eles também estão crescendo muito, né? Claro que o ChatGPT tem uma vantagem, principalmente de tempo e de investimento, né? Então eles conseguiram disparar, né, com uma largada aí, com muito tempo de vantagem. Mas as outras ferramentas estão aí, estão crescendo. Eu, pessoalmente, uso mais o Copilot, já falei para você, ainda mais agora que eu estou no ecossistema do Windows. E, nossa, eu não sei mais simplesmente viver sem isso, né? Eu tava preparando um projeto aqui sobre câncer, e especificamente câncer com origem, mutação, numa determinada enzima lá num inibidor de EZH2, tal. É uma coisa, um tipo de câncer muito específico, e eu consegui fazer isso numa tarde de domingo. Consegui pesquisar artigos, sintetizar os artigos, para diferentes tipos de câncer, escolhi um determinado tipo de câncer ali em que eu vou trabalhar, e eu fiz isso numa tarde de domingo, uma coisa que eu levaria acho que uma semana para ler, procurar todos esses artigos. Então eu já dei uma fuçada, uma peneirada, e a partir do que eu peneirei com a IA já resumiu cada um deles para mim, e aí sim eu fiz a escolha de quais artigos eu realmente leria na íntegra. E foi fantástico, porque realmente todos os artigos que eu consegui selecionar estavam dentro do que eu queria buscar. Então, é uma coisa que eu não sei mais viver sem. E o tempo de vida que eu ganho com isso, olha, ainda mais que eu fiquei doente, fiquei de cama, tô tendo que colocar meu trabalho em dia. E eu posso dizer que tô conseguindo colocar tudo em dia sem estresse e sem sobressaltos. Trabalhar de forma inteligente, olha, a gente não se imagina mais como é que conseguia fazer essas coisas pouquíssimo tempo atrás, 2 anos atrás, na pandemia, por exemplo, né? Imagina. Eu fico comparando muito a forma como eu trabalho hoje com a forma que eu tava trabalhando durante a pandemia e como a gente cresceu, como a gente evoluiu. Sim. Nossa.
Exato, é outro planeta, né? E um último ponto sobre essa evolução de IA, você vê, por exemplo, o Google com o Gemini, ou Gemini, né? Que eles estão com a janela de contexto de 2 milhões de tokens na versão Pro, a versão Flash está com 1 milhão, né? Isso está bem à frente, o ChatGPT hoje acho que ainda são 100 mil, 100 e pouco, é pouco, né? Mas tudo isso está evoluindo tão rápido que o que você tinha, quem estava usando o Gemini antes lá, saiu o Gemini Pro, 1 milhão de tokens, deu 3 meses, agora são 2 milhões, né? Isso para sala de aula é incrível, né? Porque você consegue usar uma aula, durante uma aula inteira, você sobe um vídeo, um filme de 2 horas e usa isso como contexto para uma conversa na aula inteira e cabe nos 2 milhões, né? Impressionante.
Nossa, impressionante.
Pois é. Agora, Bia, a gente recebeu, a gente falou na semana passada sobre o livro, né, do minimalismo digital do como é que ele chama?
Newport,
exatamente. E inspirado nisso, o Fabiano Castelo mandou pra gente e falou, esse papo de vocês, de minimalismo digital, me lembrou um livro que eu li faz uns anos e que teve um efeito positivo sobre meu relacionamento com redes sociais. Que é o livro 10 Argumentos para você deletar... Ah, você vai adorar, Bia. 10 Argumentos para você deletar agora as suas redes sociais, do Jaron Lanier. Ele falou que é mais radical que os livros do Cal Newport, mas a maior parte dos argumentos são excelentes aí, pontos de reflexão. Você já conhecia ou já leu esse livro?
Legal! Não, eu já vou procurar. Eu não tenho problema com visões mais radicais ou menos radicais. Eu gosto de ver tudo, porque se a gente vai montar o nosso próprio pensamento, a nossa própria opinião, eu acho que a gente tem que ter acesso a diferentes visões, né? Então, até porque mesmo mais radical, às vezes pode ter pontos bons, bons argumentos ali que a gente possa aplicar de uma maneira mais adequada. Então, gosto de ler todas as visões e agradeço muito pelo feedback. Já tá na minha listinha de livros aqui, tá bom?
E isso, eu quis trazer esse assunto porque, colado nisso, você mandou, eu não sei se alguém te mandou, se você selecionou e mandou pra gente falar, de uma matéria que saiu... Não, o Adolfo Neto mandou, achei aqui, desculpa,
isso.
Adolfo Neto. Uhum. Ele mandou pra gente uma coluna de opinião do International Journal of Science, lá da Nature, e que fala sobre o tempo pra pensar, a importância do tempo pra refletir, especialmente em situações de pesquisa científica, etc. Ele fala sobre como e-mails, mensagem, isso faz parte da vida de pesquisa científica, mas ao mesmo tempo isso distrai até mais, talvez, do que no dia a dia de um trabalho que não envolve essas tarefas, né? Ele falou que quem pesquisa tinha que poder, deveria, na verdade, estudar esse tipo de impacto na própria ciência que está fazendo, ou usar isso como ponto de partida para fazer uma pesquisa, e defende que esse tempo para pensar, para refletir, devia fazer parte do processo científico. Eles citam, porque eu estou colando assim, isso aqui com feedback do Fabiano Castelo, porque ele cita na matéria o Cal Newport com outro livro que você falou, que foi o Slow Productivity.
Isso.
Que eu acho, Bia, que a gente poderia, se você tiver tempo logo da próxima semana, ler e trazer isso como tema principal do episódio que vem, que eu me interessei muito por esse tema. E voltando aqui só a essa matéria da Nature, eles falam o seguinte, para pesquisa, imagina que caos que seria até pesquisadores falando assim, escuta, tá aqui o meu time report, investidores que deram milhões de dólares, eu passei não sei quantas horas pensando. As pessoas falam, você tá brincando com a minha cara, né? Você passou no Fortnite, tá falando que tá pensando. Então seria um problema, até é um problema talvez cultural, institucional, você colocar o tempo de pensamento, de reflexão como parte do trabalho. E eu pensei em juntar isso tudo e perguntar pra você, Bia, qual que é a importância, que tempo que dá, como é que você inclui a reflexão sobre um problema, mas passiva ou ativa, na verdade, né? Você não fazendo nada, você está ativamente refletindo sobre o que você tem que fazer, como é que isso entra na solução de problemas, no seu dia a dia.
Tem uma coisa que eu gosto muito, a vantagem de você não ter mais carro, né? Não dirigir mais, é andar bastante a pé. Eu gosto muito de andar a pé, às vezes até sem fone, ou então com fone só isolando ruído, assim, quando você tá num lugar muito barulhento e tal. Mas ontem, depois de muitos dias aí doente, com falta de ar e tal, consegui andar um pouquinho na rua, menos do que eu gostaria, porque estava um dia bem gelado, Mas, como eu falei, domingo eu trabalhei nesse artigo e impressionante como ontem, assim, eu comecei a ter várias ideias do que eu vou escrever nesse artigo, né? Porque eu sintetizei, montei um esquema, peguei as principais ideias, fiz um rascunho. A versão final que eu ainda vou escrever vai ser baseada no que eu já coletei e no que eu já refleti sobre o trabalho coletado. Mas caminhar com calma, pensando, você tem excelentes insights. Olha, a gente precisa mesmo de um tempo longe de tela, longe de fone de ouvido, mais contato com a natureza, andar num parque, mesmo na rua, né? Caminhar, ir a pé até algum lugar, assim, sem nada interferindo, só você e os seus pensamentos, faz uma diferença muito grande, sim, tá? E o artigo que o professor Adolfo mandou, eu tava lendo ele quando eu tive uma emergência, eu tive que interromper, eu não consegui terminar de ler ainda hoje, né? Mas vou terminar de ler, vou recomendar lá no Twitter também, porque eu acho que principalmente a geração Z, né, tá muito nessa noia de ficar sempre vencer o tédio na frente de alguma tela, né? Você não consegue ficar parado, você não consegue ficar quieto, você tem que ter estímulos o tempo todo, audiovisuais, enfim, é uma questão que de costume, né? E você fica sem tempo para refletir, para ter boas ideias, para ter ótimos insights. E os insights, né, juntar ideias prévias que você já tem e transformar numa ideia nova, eu acho que isso só acontece quando você realmente tem tempo para pensar, como é o título do artigo. Vale a pena a leitura, sugiro que vocês leiam e reflitam sobre ele, de preferência longe de qualquer estímulo eletrônico.
Imprime o artigo, vai pro meio do mato. Eu acho que um exemplo perfeito de como isso funciona é quando você pensa na piada perfeita para uma situação, só que 3 dias depois. É, você toca a cena na sua cabeça, nossa, se tivesse pensado. Tem até um episódio de Seinfeld que é isso, né? Que o George Costanza tá dirigindo pra casa.
Exato.
Então, eu acho que é um exemplo perfeito disso. E onde eu tenho mais aplicado esse tipo de coisa, né? Tudo bem que assim, né? Pautas de podcast. Eu já penso mais ou menos o que a gente vai falar ao longo do próximo episódio. Isso vai marinando ali na cabeça. Mas não raro, eu tô ou editando ou escutando depois de publicar, que eu escuto como ouvinte depois dos episódios que a gente publica. E falo, nossa, esqueci, devia ter falado desse ponto. Nossa, tenho aqui. Aí entra como follow-up na semana seguinte, eu não esqueço, né? Entra como follow-up na semana seguinte, né? E o que eu tenho feito, aplicado muito isso, tem funcionado, é justamente nos textos que eu escrevo para o Mac Magazine, que geralmente o núcleo disso ali, a sementinha disso, começa nas discussões que a gente tem ou aqui, ou na área de transferência, ou na fonte que eu faço com o Felipe, que é mais sobre o mundo da Apple. Vou deixando isso marinar. E eu procuro prestar muita atenção em textos que você vê que foram polidos para serem bem escritos. Não é só rebuscado, mas que você vê que não tem um argumento solto, que tudo que está no texto tem um motivo para estar lá, que vai ser referenciado mais para frente, ou então que vai entregando ali o raciocínio de um jeito fluido e criativo. Então, isso desde matérias de opinião, até matérias normais, né, de dia a dia, até um episódio muito bem escrito, né, por isso que eu adoro, por exemplo, o Aaron Sorkin, que faz The West Wing, porque esse cara, ele é um gênio de roteiro. Aliás, pouca gente sabe, ele ajudou muito. Ninguém sabe a extensão disso, mas ele ajudou naquele discurso do Steve Jobs, que é famoso, da faculdade, etc. É do Aaron Sorkin aquele texto. Então você vê que o cara manja do que faz, né? Então eu presto muita atenção nisso sempre e tento, na medida do possível e das minhas próprias limitações, trazer isso porque eu escrevo e grande parte disso é esse lance do tempo para pensar. Você pensar ativamente sobre o que você está fazendo. Então o que eu faço geralmente é eu escrevo. Começo, quinta-feira é o dia que eu tiro para escrever. Tem texto que leva 4 horas, tem texto que leva 8, tem texto que leva 12. Já teve texto que levou mais. Escrevendo ativamente ali, aí eu comecei mais cedo, mas assim, 20 horas para fazer um texto. Porque talvez a minha. Se eu fosse mais talentoso, eu levasse menos tempo. Mas ainda assim, esse vai e vem, né? Chega por hoje, amanhã eu volto com a cabeça fresca, encontro um jeito de amarrar de verdade isso como eu esperaria que fosse se eu estivesse lendo esse texto, que seria aqui a minha expectativa. Eu acho que é um jeito. Tô usando o texto como exemplo, mas para tudo, né? Quantas vezes você já teve uma ideia no banho sobre um problema que você tinha que resolver, né? Ou dormir. Eu não sei, eu já contei essa história, eu vou contar rapidinho, né? Eu trabalhava em publicidade, que eu fazia banners, bannerzinho, esses de né? Chamava super banner, full banner, na época de flash. Na agência a gente tinha um cliente que era um concorrente do Band-Aid e estava lançando um curativo líquido. E eu estava fazendo um banner, não era aprovado, sonhei com o maldito banner. Eu acordei, fiz o banner como eu tinha sonhado, ele foi aprovado. Então eu tava ali a cabeça, o tempo pra pensar, dormindo. Trabalhei de graça, pode ser. Mas ainda assim, foi a primeira comprovação que eu tive de que funciona. Você deixar o problema ali, não é que você tá protelando, você deixa ele ali. Reflete, relaxa a cabeça, descansa e volta nele. É um outro planeta. Geralmente é menos complicado do que a gente acha.
Eu também tenho muito insight em sonhos. Tanto que muita coisa eu perdi porque, eu acordava assim, não, depois eu vou pensar sobre isso, vou escrever, mas você sabe como é que é sonho, né? Lá pelo meio-dia você já esqueceu tudo, por mais vívido que seja quando você acordou, ao longo do dia aquilo vai se dissipando. Então eu peguei esse hábito de já logo acordar, eu uso o smartphone mesmo, tá? Pego a canetinha ali e abro o bloco de notas e começo a escrever as ideias, as coisas que eu tive, já dei ideia de nome de empresa para amigo, nome de site, porque eu tinha um insight dormindo. É muito, muito louco isso, né? Eu acho que porque hoje também, né, o momento que a gente tem preso nos nossos pensamentos, né, é o momento do sono mesmo, que você faz aquela faxina mental, seu cérebro decide o que ele vai guardar, o que ele vai jogar fora. Então, e sobre escrever os artigos, como você falou, né, que não tem talento, então isso se pode polir com o tempo, né, com a prática. A minha preocupação com relação a isso é o público, porque eu tenho a impressão que esses tempos mais longos, leituras mais detidas, mais elaboradas, parece que é uma coisa que está entrando em extinção. As pessoas gostam de fast food até para consumir artigos hoje em dia, né? E sinto falta de uma revista, né, uma coisa que está entrando em extinção, né, revistas com artigos longos, aquele que a pessoa realmente levou um mês para escrever, você vê que ela colocou tempo, dedicação e muita leitura, muitas referências usadas para aquele texto nascer, estilo uma Piauí da vida, assim, quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Especificamente sobre assuntos culturais, parece que é uma coisa que está entrando em extinção, infelizmente. E eu lembro na minha infância, né, quando tinha os jornalões de domingo, né, aquele calhamaço pesado, tinha os cadernos culturais, né, o hábito da minha família era chegava o jornal de domingo, a gente tomava café, cada um na sua poltroninha, sofá, eu às vezes sentada no chão ali assim, porque é gigante o jornal, né, cada um pegava um caderno, ia lendo e depois trocava o caderno com o outro. Nossa, isso era uma coisa muito legal e que a tecnologia, infelizmente, matou. E a gente tem que resgatar com uma roupagem moderna, porque é muito importante, gente. Fast food de conteúdo. Bom, a gente tá vendo as consequências aí, né? Bolhas radicais, menos inteligência, pessoas com menos capacidade de elaborar raciocínio. Então, a gente tá pagando preço por isso e a gente deveria dar um jeito de resgatar esse tipo de coisa, viu? Legal que você esteja preocupado com isso, Marcos, porque é realmente para um público diferenciado, viu?
E eu noto isso também, que você comentou, que tem, não é as pessoas. Tem gente, e geralmente são as pessoas mais vocais, que tem a preguiça de lidar com conteúdos maiores, o que é curioso, né? Não é o tipo de... E eu entendo que não é o tipo de consumo de conteúdo. Não é porque é meu texto, né? Porque o meu texto é bom demais, não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas esse hábito, especialmente em sites, especialmente em sites de notícia, de você dedicar um tempo, 10 minutos para ler um texto em vez de 40 segundos, é uma coisa cada vez menos frequente. Isso eu percebo, assim, não tenho sombra de dúvidas que isso acontece. E nos meus textos tem gente... Um parênteses rápido. Tem uma galera que, quando eu escrevi, comecei a escrever para o Mac Magazine, eu escrevi sobre como tem muito fã, especialmente do Elon Musk, que confunde macheza e hombridade com ser babaca e ser escroto, né? Que são coisas diferentes, mas muita gente confunde isso. A agressividade com ser macho, né? E as pessoas passaram ultimando, confirmando essa minha impressão nos comentários. Essas pessoas que vão reclamar do texto independente só porque aí sim sou eu escrevendo, geralmente uma das críticas é: nossa, que texto comprido. Vou botar o chat GPT pra resolver. Botou IA pra escrever. Tá. Mas dá para perceber que existe um perfil de pessoas que se sente incomodada com essa ideia de você ter textos mais compridos e mais profundos do que, escuta, aconteceu isso por causa disso e pronto, comentem, né? Mas a perfis
o neologismo perfis, né? Textão veio disso, né? É um termo, né, com uma conotação negativa.
Exato. Então, felizmente não é a maioria, mas dá para ver mesmo essa mudança. Acho que no padrão de consumo de coisas na web, né? Ela migrou mesmo para ser coisas menores, né? Você saiu do post pro tweet, que eram 140 caracteres, para vídeos de 6 segundos, né? Então foi comprimindo informação e passou a ser a linguagem, né? Mas a boa notícia é que tem espaço para todo mundo, né?
A minha esperança é que com dispositivos mais dedicados à leitura isso volte, né? Porque a notícia e os artigos e tudo que é leitura na internet ganhou esse formato basicamente porque o leitor do jornal passou a ficar sentado numa mesa na frente de uma tela, que é uma coisa muito cansativa. O motivo de tudo ter ficado mais simples é esse, né? Não sacrificar a coluna e os olhos dos leitores, né? Aí vieram os tablets, começaram a ter um pouco mais de conforto para ler, e agora nós estamos tendo os e-readers e os e-readers coloridos. Queria muito que esse tipo de dispositivo vingasse, porque eu acredito que vai voltar a ter mais conteúdo estilo esses jornalões e as revistas de antigamente, que eu sinto muito falta. Sentar no sofá, sentar numa rede, né, num lugar confortável, numa poltrona, e fazer a sua leitura de domingo. Isso é tão legal, sinto saudade.
Boa. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vocês podem ir em gigahertz.fm/adtrabalho/110 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado a quem entra lá em gigahertz.fm/feedback e manda não só feedbacks, mas perguntas, comentários, sugestões de pauta aqui para a gente debater. Vamos ver, dependendo de como estiver o tempo de reflexão da Bia ao longo da próxima semana e o meu também, se a gente traz aqui as nossas impressões sobre o... Como é que chama em português? É o Slow Productivity, do Cal Newport. Vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser também ler e se preparar para, com sorte, na próxima semana ou em breve a gente falar sobre esse livro. Obrigado também a quem deixa reviews, avaliações, quem recomenda o Área de Trabalho. Obrigado também a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. E obrigado também a você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, os nossos ouvintes que estão sempre pautando, comentando, comprando anel adoidado, mandando dicas, sugestões, comentários. E eu vou passar na frente aqui nas minhas leituras o Slow Productivity, tá? Então se preparem pra gente ler juntos. Vocês já podem mandar seu feedback, se caso vocês já tenham lido, já estejam lendo. E o Deep Work, que é o que eu estava lendo no momento, eu vou passar pra gente resenhar em seguida, depois do Slow Productivity. São dois livros que com certeza vão acrescentar bastante. E vocês já podem tomar a dianteira e começar a ler junto com a gente pra debater junto depois, tá bom? Para falar comigo, no Twitter, @garotasemfio, ou então no Telegram, mandar uma mensagem pessoal em @biacunze, com prints, comentários, áudios, imagens, vocês podem mandar o que vocês quiserem, tá bom?
Maravilha, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência, apresento para Luro Hipsters Fora de Controle, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, link na descrição, sobre justamente as minhas pós-reflexões do A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.